Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
All right, ladies, let's get started.
Então, minhas senhoras, vamos começar a nossa sessão desta tarde.
I think I scared everybody.
Eu acho que amedrontei todas as pessoas.
I begged him to come back.
She said not all, because she's here. Well, some of you. Não todas, porque algumas estão aqui.
All right.
Então.
All right. This morning we talked about loving your husband.
Esta manhã falámos acerca de amar os nossos maridos.
And as I have studied the scriptures, I think the wife has three responsibilities.
Como eu tenho estudado as escrituras, as esposas têm três responsabilidades.
To love her husband,
amar os seus maridos.
To be biblically submissive to him,
ser submissas biblicamente a ele.
And show respect to him,
e mostrar respeito para com ele.
So, we talked about loving your husband this morning. I want to talk about biblical submission today, this afternoon.
Então, esta manhã falámos acerca de amar os nossos maridos. Esta tarde vamos falar acerca de submissão bíblica.
And tomorrow morning, Lord willing, we will talk about respecting your husband.
E amanhã de manhã, se Deus assim o permitir, falaremos acerca de respeitar o nosso marido.
When my mother read the Excellent Wife book,
quando a minha mãe leu Esposa Excelente,
and that was 17 years ago,
isto foi há 17 anos atrás,
she said to me, "The girls are not going to like this."
Ela disse para mim, as raparigas não vão gostar disto.
I said, "I know, I don't either."
E ela disse, eu sei, eu também não gosto.
But what she was talking about was the submission chapter.
Mas o que ela estava a falar era acerca da submissão, do capítulo da submissão.
There is a lot of confusion about the issue.
Há muita confusão acerca desta situação, deste assunto.
And there's a lot of hostility.
E há muita hostilidade também.
The subject is misunderstood in the church and in the world.
Porque este tema não é bem entendido nem na igreja, nem no mundo.
Women are often made to feel foolish.
As mulheres sentem-se loucas.
And as I've thought about this, I think there's basically two wrong approaches to submission.
Porque há basicamente duas vertentes relacionadas com submissão.
One of them is the feminist philosophy.
Uma delas é a filosofia feminista.
And the other one is asceticism.
E a outra é ascetismo.
Now,
ascetimos.
All right, let's talk a minute about the feminist philosophy.
Vamos primeiro falar acerca da filosofia feminista. Quem não tiver, por favor, há aí umas folhas atrás. Tá? Obrigada.
All right. The feminists believe that women should be equal in everything.
As feministas acreditam que as mulheres têm que ser iguais em tudo aos homens.
And that if a wife submits herself to her husband, that she is like a doormat.
E se a mulher submeter ao seu marido, vai ser tal qual um tapete.
For him to beat her.
Para ele pisar.
Or to treat her any way he wants.
Ou tratá-la de qualquer forma que ele tiver prazer em fazer.
Well, they don't know what they're talking about.
Elas não sabem o que é que estão a falar.
Because God has provided many resources to protect a wife when the husband is sinning.
Porque Deus tem providenciado muitas formas de proteger a esposa quando os maridos pecam.
This feminist philosophy became popular back in the 1960s.
Nos anos 60, esta filosofia feminista tornou-se muito popular.
An American woman named Betty Friedan wrote a book called The Feminine Mystique.
Uma mulher na América que escreveu este livro chamado The Feminine?
Feminine Mystique.
Místico? Feminista.
Anyway, it's not worth reading. So
também não interessa ler, portanto não interessa o título.
She was not a Christian.
Ela não era cristã.
She was divorced.
Era divorciada.
She was very much into the women's identity and her significance needs.
E ela estava muito envolvida com a identidade e significado que a mulher tem em si mesma.
Not only was she not a Christian, but she was an atheist.
Não só não era cristã, como era ateísta.
In fact, she was named atheist of the year one year.
Aliás, ela foi nomeada ateísta do ano.
So basically, her philosophy for women, she just made it up.
Então, basicamente, a sua filosofia acerca da parte feminina, ela apenas fez, foi ela que criou.
So we are told not to be taken captive by worldly philosophies.
Então, é-nos dito que nós não podemos ser cativos das filosofias humanas.
Colossians 2, verse 8.
Colossenses 2, versículo 8. Eu vou ler. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Now, there are those who would say, wives, do not be submissive to your husbands because you're equal or even better, really.
Então, há aqueles que dizem, mulheres, vocês não têm que ser submissas aos vossos maridos porque vocês são iguais a eles ou até melhor que eles.
And then there are those who think, there are Christian women who think, if I suffer at the hands of my husband, then I'm more holy.
Então, também existe aquele grupo de mulheres cristãs que dizem, se eu sofrer nas mãos do meu marido, eu serei mais santa.
And that is called asceticism.
E isto é chamado ascetismo.
And Paul talks about this in Colossians chapter 2.
E Paulo fala acerca disso em Colossenses capítulo 2.
But he summarizes it in verse 23.
Mas ele sumariza no versículo 23. Que diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum contra a sensualidade.
Now, obviously, sometimes Christian wives suffer because of their husband's sin.
Claro que, consequentemente, algumas mulheres sofrem por causa do pecado dos seus maridos.
But if they're going to have to suffer, it should be because they are doing what's right.
Mas se elas tiverem que sofrer, tem que ser porque elas estão a fazer o que é certo.
So 1 Peter 3, verse 17.
1 Pedro 3, 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal.
Now, in the Bible, there are, in the New Testament, there are four places that tell us for the wife to be submissive to her husband.
No Novo Testamento, há quatro sítios que nos diz que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos.
So, it's all over the place.
Está em todo lado.
And what I have done is, when I studied it, I came up with five biblical principles.
O que eu fiz quando estudei este assunto foi vir com cinco princípios bíblicos sobre submissão.
The first one is, a wife is to be submissive to her husband in all things, that means big things and little things, unless he asks her to sin.
A esposa deve ser submissa ao marido em todas as coisas, isto quer dizer coisas pequenas e grandes, exceto no caso do pecado, se o marido pecar.
Ephesians 5, verse 22 through 24.
Efésios 5, versículos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido.
Now, this word submission, the New Testament was written originally in Greek.
Esta palavra submissão originalmente foi escrita em grego.
And the Greek word is hupotasso.
E a palavra grega é hupotasso.
It is a military term.
É um termo militar.
And it means to be ranked under in military order.
E quer dizer colocado numa ordem militar.
It is a ranking or a role that was sovereignly chosen by God for the wife.
E isto é uma coisa que foi Deus que escolheu para nós, mulheres.
Now, it does not mean that she is inferior to her husband.
Isto não quer dizer que ela é inferior ao seu marido.
In fact, she may be smarter than he is.
Talvez ela até seja mais esperta que ele.
She may be better looking than
Talvez
he
seja
is.
Mais bonita.
She may be a more godly person than
Talvez
he
seja
is.
Mais espiritual que ele.
In Romans 2, verse 11,
em Romanos 2, versículos 11,
it says there is no partiality with God. It doesn't matter if you're male or female.
2:11.
Uh-huh. There is no partiality with God.
Porque para com Deus não há exceção de pessoas.
In 1 Peter 3:7, husbands are warned. Grant your wife honor as a fellow heir to the grace of life.
E em 1 Pedro 3:7 é-nos dito: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil.
In Galatians it talks about it doesn't matter if you're Jew or Greek or male or female or barbarian or Scythian. I don't know what a barbarian or Scythian is, though.
Gálatas diz que não importa se somos homem ou mulher ou bárbaros ou o que for.
But God has given her a different role.
Mas Deus tem dado à mulher um plano, um lugar diferente.
And her role is one of helper suitable.
E o seu trabalho é ser uma ajudadora.
Now, Stuart Scott has written a book for the husbands. It's called The Exemplary Husband.
É, Stuart escreveu um livro que eu creio que está lá fora, que é Buscar a Excelência, Maridos.
Yeah.
Buscar a Excelência.
It's the companion book to The Excellent Wife.
É o que acompanha as esposas excelentes.
His book is longer than mine.
O livro dela é maior que o meu.
Because the men need more help.
Porque o homem precisa de mais ajuda.
So, the Lord gave the husbands a wife.
Então, Deus deu ao homem uma mulher.
Now, in 1 Corinthians 11, verse 9,
em 1 Coríntios 11, 9,
and this particular verse really helped me to understand my role better.
Este versículo, em especial, ajudou-me a mim a perceber qual o melhor o meu lugar. Okay. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem.
All right. So, this is what we are to be about.
Então, isto somos nós.
Now, if she is to be submissive in everything, it means all areas of life.
Então, se ela tem que ser submissa em todas as coisas, quer dizer, todas as áreas da vida,
unless her husband asks her to sin.
A menos, exceto se o seu marido pecar.
Now, it doesn't mean that she can't have a different opinion.
Não quer dizer que ela tenha uma opinião diferente.
She certainly can make an appeal to him.
Com certeza que ela pode falar com ele.
But if he asks her to sin, the answer has to be no.
Mas se ele lhe pedir para pecar, a resposta terá que ser não.
Some of the examples, because see, here it is. God is the highest authority.
Aqui está. Deus é a autoridade máxima.
Then the husband comes under God's authority.
Então, o homem, o marido, vem abaixo da autoridade de Deus.
The wife is under God's authority, but she's also under the husband's
A esposa
authority.
Está abaixo da autoridade de Deus, mas também abaixo da autoridade do marido.
So, if the husband is asking her to do something sinful, she has to obey the higher authority.
Se o marido lhe pedir alguma coisa que não seja bom, que seja pecaminoso, então ela tem que responder a Deus.
And that is exactly what Peter said when they put him in prison and said, you can't talk about Jesus anymore.
E isto foi precisamente o que Pedro disse quando o puseram na prisão e ele disse, e para não falar mais acerca de Deus, e ele recusou, diz que ia continuar a falar.
And he said, I must obey God.
Eu preciso de obedecer a Deus.
Rather than man.
Em vez do homem.
Fortunately, most husbands don't ask us to sin against God.
Felizmente, a maior parte dos maridos não pedem para nós pecarmos contra Deus.
But some do.
Mas alguns fazem.
Some want them to look at pornography with them.
Alguns querem que nós olhemos a pornografia com eles.
Or they may forbid her to go to church.
Ou proibir as mulheres de ir à igreja.
Now, I thought about this a lot.
Eu pensei muito acerca disto.
Because I get asked this question a lot.
Porque eu pergunto muitas vezes esta, fazem muitas vezes esta pergunta.
But I think she has to obey Hebrews 10, verse 25.
Mas eu creio que ela tem que obedecer Hebreus 10, 25.
Where it says, forsake not the assembling of yourselves together.
I'm going to read, okay? So, Hebreus 10, 25. Diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vides que o dia se aproximou.
Now, this does not mean that if she has an unsaved husband who resents her going to church, that she neglects her husband.
Mas isto também não quer dizer que se a mulher cristã tiver um marido que não é crente, que ela o ponha de parte, que não queira saber dele.
She's so busy at church and doing things with her church friends that she has no time for him.
Ela está tão atarefada com a sua igreja a fazer coisas com os seus irmãos em Cristo que não tem tempo para ele.
He needs to be important in her life.
Ele precisa de ser importante na sua vida.
And she needs to see him not as her enemy, but as her husband.
E ela precisa olhar para ele não como o seu inimigo, mas como o seu marido.
There are many things that she can do with him that he would like it.
Há muitas coisas que ela pode fazer com ele que não tem que ser contra aquilo que Deus ensina, pecando, não é?
Another way a husband would ask his wife to sin is if he forbids her to talk to the children about the Lord.
Outra coisa que por vezes os maridos fazem é pedir às mulheres para que elas não falem com os filhos acerca das coisas do Senhor.
In Ephesians 6, we just learned this morning that we are to bring our children up in the discipline and instruction of the Lord.
Esta manhã aprendemos em Efésios 6 que nós temos de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor.
She can teach the children about the Lord, but she doesn't have to do it when her husband is home.
Ela pode ensinar os seus filhos acerca das coisas do Senhor, mas não tem que fazê-lo quando o marido está em casa.
Now, I would not be deceitful to him.
Não, eu não iria enganar.
If he forbid me to talk to the children about the Lord, I would say that's not a promise I can make.
Se ele me proibisse de falar com os meus filhos acerca da palavra de Deus, eu diria, essa não é uma promessa que eu possa fazer.
But he may end up thinking that she is deceiving him and not trustworthy. So she needs to tell him the truth, but she doesn't need to be in his face, so to speak, when he is home.
Claro que ela não prometendo isto, ele pode pensar que ela está a querer enganá-lo, mas ela terá que fazer de forma que ele perceba que ela não quer enganá-lo, só que também tem que falar acerca daquilo que crê aos seus filhos, não perto dele, claro.
Well, and in your outline, I use the example of asking her to participate in immorality or pornography.
E então também, como já vos disse, acerca quando é pedido para participar em imoralidade e pornografia.
I have had women tell me my husband will divorce me if I do not do these things for him that really are sinful.
Já tenho tido mulheres que me dizem para mim que o marido lhes diz se elas não participarem com eles nestas situações de pornografia, que eles vão divorciar-se delas.
I tell her to tell him that if he divorces her, That will be difficult for her, very difficult.
Então eu digo, vocês terão que lhe dizer que se ele se divorciar delas, será muito difícil.
But God will give her the grace to bear up under it.
Mas Deus lhes dará a graça de suportar estas dificuldades.
Now, some husbands forbid their wives to reprove them.
Alguns maridos proíbem as esposas de repreendê-los.
A reproof is when you tell somebody what they're doing wrong.
Reprovar quer dizer quando dizem a alguém aquilo que eles estão a fazer de errado.
If he is a Christian,
se ele for um crente,
then you reprove him in love, very gently, but speaking the truth, and do it using scripture.
Se ele for crente, então vós, de uma forma amorosa e gentil, vão repreendê-los pela Escritura.
And the Apostle Paul says your motive should be to help your husband to restore him.
E então, it's Galatians, yeah?
In Galatians 6:1.
Gálatas capítulo 6, versículos 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado.
Now, if he's a Christian or if he says he's a Christian,
se ele for a cristão ou disser que é cristão,
then you appeal to the scriptures.
Então vocês vão apelar para as escrituras.
And the issue is he going to repent and give God glory?
Então para que ele se arrependa e dê a Deus a glória.
Now, if he is not a Christian,
mas se ele não for um cristão,
then we do not talk to him about scripture.
Então claro, não falaremos com ele acerca das escrituras.
In 1 Peter 3, 1 and 2,
1 Pedro capítulo 3, 1 e 2.
This passage tells us when Peter is talking about those who are disobedient to the word, that's a phrase he uses to describe an unbeliever.
Quando o povo está a ser desobediente, este é um versículo que Pedro descreve. Vamos ler. 3, 1 e 2. Mulheres, sede de vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor.
So, she is to not stuff gospel tracts in his pillow.
Então, ela não tem que tafolhar a almofada de literatura cristã.
Or, one lady I knew, when her husband would go to bed, but he would still be awake, she would get down on her knees beside the bed and pray out loud for his salvation.
Então eu conheci uma senhora que quando o marido ia se deitar, ainda acordado, ela ajoelhava-se ao lado da cama e começava a orar alto pela sua salvação.
She was driving him crazy.
Ela estava a conduzi-lo maluco.
And he ended, and I told her, stop doing that.
E eu disse-lhe, para.
You are disobeying the Lord.
Tu estás a desobedecer ao Senhor.
So it should be because of her chaste and pure and respectful behavior.
Então deve ser pela sua forma de respeito e de viver que ela deve atrair o marido a Cristo.
That God might, in his kindness, use that to draw her husband to the Lord.
Para que Deus, na sua bondade e misericórdia, leve o seu marido à salvação.
So, don't use scripture with an unsaved husband, but appeal to his conscience to do what's right.
Então, não usem a escritura para um homem descrente, mas usem a vossa vida como testemunho.
Sweetheart, it's not right when you scream and cuss at the children.
Querido, não está certo quando tu gritas para as crianças.
Or it's not right when you drink so much you become drunk.
Ou não está certo quando tu bebes tanto que ficas completamente bêbado.
Or it's not right when you get angry and kick the dog.
E não está certo quando tu te zangas e dás pontapé no cão.
Poor dog.
Coitado do cão.
All right. So, okay. If your husband says you may not talk to me about what I'm doing wrong, then He is asking you to go against what God has told you in His Word.
Então, se ele disser para ele não, para nós não falarmos o que está certo, então está aí contra a vontade de Deus, aquilo que Deus ensina na Sua palavra.
We don't have to be a nag. We don't have to keep on and on.
É, nós não temos que ser chatas sempre a falar sobre o mesmo.
But we do need, in love, to try to help our husbands.
Mas temos que, em amor, tentar ajudá-los.
Now, if the husband asks her or expects her to cover up for his sin, he is asking her to sin.
Se ele pedir ou esperar que ela encubra o pecado dele, então ele está a pedir que ela peque.
A lot of times wives will cover up for their husbands.
Muitas vezes as mulheres tapam os problemas, os pecados dos maridos.
Maybe he has a drug problem or an alcohol problem.
Talvez ele tenha um problema de alcoolismo ou droga.
Or a sexual lust problem.
Ou um problema sexual, luxúria.
But in Ephesians 5, verse 11 and 12.
Mas em Efésios 5, versos 11 e 12. Diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha.
So, there are many ways that a husband might ask his wife to sin, and the answer would be no.
Há muitas formas dos maridos pedirem para que a mulher peque e a resposta terá que ser não.
Now, one thing I thought about when I was thinking about submission, it should be from the husband's perspective.
Então, uma das coisas que eu pensei ao pensar em submissão é que submissão tem que ser uma coisa na perspectiva do marido.
I've had more than one wife tell me, I am a submissive wife.
Eu tenho muitas mulheres a dizerem, eu sou uma mulher submissa.
I would never sell our house without our husband, my husband's permission.
Eu nunca venderia a minha casa sem meu marido permitir.
Now, the reason that is because his name is on the deed.
Isto é só porque o nome dele está lá nas escrituras.
And she can't.
E ela sabe que não pode vender sem ele.
But if you ask the husband, is your wife a submissive wife? Sometimes he would say no.
Mas se vocês perguntarem ao marido, é a vossa esposa uma mulher submissa? A resposta será não.
She argues and contends about every little thing.
Ela discute e reclama acerca de cada coisa pequena.
So it's not just the big things.
Então não é as coisas grandes apenas.
It's being faithful in the little things.
É ser fiel nas coisas pequenas.
All right. So the wife is to be submissive in all things unless the husband asks her to sin.
Então, a mulher tem que ser submissa em todas as coisas, a menos que o marido peça para que ela peque.
Now, I would say, and unless she appeals to him and he lets her out of the whatever it was.
A menos que ela lhe peça alguma coisa e ele a deixe ficar mal.
Sometimes when I disagree with my husband, but he's not sinning, he's not asking me to sin, I will say to him, I have been thinking about something.
Então, quando às vezes nós temos uma pequena discussão e ele não está a fazer-me pecar.
And then he rolls his eyes.
Ela diz que vai pensar. E depois ele rola os olhos dele, não é assim, daquele jeito que nós fazemos também.
And before I tell him what I'm thinking.
E antes que eu diga que eu estou a pensar,
I'll say, but whatever you decide is fine with me.
Eu digo-lhe, mas aquilo que tu decidires está bem comigo.
Then I tell him what I'm thinking.
E depois eu digo-lhe o que é que eu estou a pensar.
And the Lord helps me because sometimes I get my way and sometimes I don't.
Mas Deus ajuda-me, porque às vezes eu consigo aquilo que quero, outras vezes não.
But God will give you great grace.
Mas Deus,
when you don't get your way.
Mas Deus nos dará a grande graça quando nós não tivermos aquilo que gostamos.
Because we still, remember, we said the husbands need help.
Lembram-se o que é que eu disse? Os maridos precisam de ajuda.
But if they don't see things your way, it's okay.
Mas se eles não virem as coisas como nós vemos, está bem.
And you have to tell yourself that.
E temos que dizer a nós próprios que é mesmo assim.
All right. The second principle, a submissive wife is not afraid to do the right thing.
Segunda coisa, o segundo princípio é: uma esposa submissa não tem medo de fazer o que é correto.
1
Pedro 3, 6.
It gives the example of Sarah, Abraham's wife, obeying him.
Dá-nos o exemplo de Sara, que diz: como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma.
Now, Sarah is called a holy woman of old.
Sara é chamada a mulher santa do Velho Testamento.
And some people say, well, Sarah lied for Abraham, and so if our husbands ask us to sin, we should do what he says.
Então, como Sara mentiu para o seu marido, então há mulheres que dizem, como ela fez, nós também podemos fazer.
That's not what Peter is saying.
Não é o que Pedro está a dizer.
He is saying, as a rule, Sarah was a holy woman of old.
Como regra, a Sara era uma mulher santa espiritual.
And she did what, usually, she did what was right.
E normalmente, ela fez o que era certo.
Without being frightened by any fear.
Sem sentir medo.
Think about King David.
Vamos pensar sobre o rei Davi.
The Bible tells us David had a whole heart for God.
E a Bíblia diz-nos que Davi tinha um coração em Deus.
But we know we are not to copy everything David did.
Mas nós sabemos que nós estamos a copiar tudo o que Davi fez.
So, in spite of his sin, for the most of his life, he had a whole heart for God.
Mas apesar de todo o pecado que ele cometeu, e nós sabemos, o seu coração estava em Deus.
And then in Proverbs 31, verse 25, it talks about the excellent wife.
Então, em Provérbios.
And it says, strength and dignity are her clothing, and she smiles at the future.
Provérbios 31, 6 diz.
31, 25.
Mm-hmm. Thank you. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações.
She is not cowering in fear.
Ela não está acobardada em medo.
She is looking forward to what God is going to do.
Ela está a olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida.
Now, some of the ways, well, a biblical key to overcoming fear is showing love.
A chave bíblica de terminar com o nosso medo é mostrar amor.
Sometimes wives are in very frightening circumstances.
Há vezes que as mulheres estão em situações temerosas.
But nobody can stop her from obeying God.
Mas ninguém pode impedi-las de obedecer a Deus.
And she shows love to God by thinking biblical thoughts.
E ela mostra amor a Deus pensando nos pensamentos bíblicos.
Thoughts that are true and right.
Pensamentos que são verdadeiros e certos.
Thoughts that honor God.
Pensamentos que vão trazer honra a Deus.
They are worthy of praise.
Que Deus se agradará, que são bons em adoração.
She shows love to God by learning how to give loving biblical reproofs.
Ela mostra amor a Deus ao ter pensamentos bíblicos e também a oferecer repreensões bíblicas.
And, if necessary, by exposing the deeds of darkness.
E, se necessário, reprovar as obras das trevas.
You know, the Bible talks a lot about being a witness.
A Bíblia fala-nos muito acerca de ser testemunhas.
And a witness is someone who is telling the truth.
E testemunhas são aquelas pessoas que dizem a verdade.
But they're not exaggerating it.
Mas não exageram.
Because that would be a false witness.
Porque senão seriam falsas testemunhas.
Neither are they underplaying what has happened.
Nem sequer estão a tirar o valor àquilo que aconteceu.
They are simply speaking the truth.
Eles simplesmente falam a verdade.
In love.
Em amor.
Now, another way that she shows love to her husband.
Outra forma dela mostrar amor ao seu marido.
is not rehearsing in her mind how he has hurt her.
É não relembrar-lhe como ela tem magoado.
Now, this morning we talked a lot about the wife who has been hurt and she is bitter.
Esta manhã falámos muito acerca da esposa estar magoada e por isso amarga, por isso ela está amarga, está magoada, fica amarga.
And one of the things we talked about is when she starts thinking about things he has done to hurt her and she just keeps thinking about it.
E uma das coisas que falamos é quando ela continua a lembrar-se e a relembrar-se daquilo que ele lhe fez.
Well, 1 Corinthians 13:5 says love doesn't take into account a wrong suffered.
É, 1 Coríntios diz que o amor não toma em conta essas coisas.
So she can give him a blessing instead.
Então ela pode abençoá-lo em vez disso.
Now, if her husband repeatedly disappoints her, she should learn to trust God more, but not necessarily trust her husband.
Se o seu marido continuamente a desaponta, ela deve aprender a confiar mais em Deus, mas não necessariamente no seu marido.
He would have to re-earn her trust.
Ele terá que aprender, reaprender, a ganhar a sua confiança.
But she would in love deal properly with his sin.
Mas ela, em amor, terá que aprender a lidar com o seu pecado.
And she should learn to think biblically correct thoughts.
Então ela tem que aprender a nutrir pensamentos biblicamente corretos.
Many women will say, he'll never change.
Muitas mulheres dizem, ele nunca vai mudar.
Well, she can't know that.
Então, ela não pode saber isso.
It may seem that way.
Talvez pareça que vai ser assim.
But I will tell you, my father got saved when he was 89 years old.
Mas eu digo-vos, meu pai foi salvo quando tinha 89 anos de idade.
And I had given him the gospel so many times, he knew it backwards and forwards.
Eu tantas vezes lhe falei do evangelho, ele sabia de trás para a frente.
And then he would say, but I'm a good person. I deserve to go to heaven.
Mas depois ele dizia-me, eu sou uma boa pessoa, eu mereço ir para o céu.
I said, your chances are zero.
As tuas chances são zero, disse-lhe eu.
But because God awakened that scripture in his mind.
Mas porque Deus fez com que as palavras da Bíblia, portanto, das escrituras, fizessem sentido na sua mente.
One night, sitting on his bed all by himself, he cried out to God to save him.
Uma noite, ele sentado na sua cama, orou, chorou e pediu a Deus que o salvasse.
And his behavior changed so much.
E o seu comportamento mudou de tal forma.
That he finally told me what happened.
Que finalmente ele me disse o que tinha acontecido.
He said, and I think God saved me, and I think that's why I'm acting better.
Eu creio que Deus me salvou, por isso eu me sinto melhor.
So it's tempting to say he'll never change, this will never get any better. We really don't know that.
É uma tentação quando nós dizemos que ele nunca vai mudar, não vai melhorar a situação, mas a verdade é que nós não sabemos isso.
Another wrong thought is I can't take this anymore.
Outra coisa errada é nós dizermos eu não aguento mais isto.
Let's read 1 Corinthians 10, verse 13.
Vamos ler 1 Coríntios 10, 13.
Now, this word, I don't know how it's translated in the Portuguese, but it's probably translated trial.
Trial.
But you can also translate it pressure or temptation.
Tentação, sim. 10, 13?
Uh-huh.
Então, 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Now, she may be thinking, I can't take this anymore.
Talvez ela pense, eu não aguento mais isto.
And it may be a really, really difficult situation.
E até pode ser mesmo uma situação muitíssimo difícil.
So, facing reality,
então, enfrentar a realidade,
and based on 1 Corinthians 10, 13,
baseada em 1 Coríntios 10, 13,
she could say, this is the hardest thing I've ever been through.
Ela pode dizer, esta é a situação mais difícil que eu estou a passar.
But God has purpose in it for me.
Mas Deus tem um propósito nisto para mim.
He will give me the grace to get through it.
E Ele vai-me dar a graça de passar por isto.
And He promises ultimately a way of escape.
E promete que no final me dará uma forma de escapar.
Now the third out of five principles.
O terceiro dos cinco princípios.
Is a wife is to be submissive even if her husband is not a Christian.
A esposa deve ser submissa ao marido mesmo que ele não seja um cristão.
And we've already read 1 Peter 3, 1 and 2 where it says if your husband is an unbeliever, if he's disobedient to the word, that he is to be won, talking about evangelized, without a word, by her behavior.
Nós já lemos 1 Pedro 3, 1, 2, quando diz que, que nós podemos ganhar o marido pela nossa forma de agir, o marido que não é crente, claro.
A few sentences earlier, back in 1 Peter, Peter described people that reject Christ.
A Pedro descreve pessoas que rejeitaram a Cristo.
They reject the cornerstone, who is our Lord.
Eles rejeitam a esquina, que é o nosso Senhor Jesus, a pedra da esquina, a pedra angular.
Peter said because they disobey the word.
Porque eles desobedecem à palavra.
So when he said this a few sentences later, he's talking to wives about unbelievers, not women married to Christian husbands.
E depois de ele ter dito isto, ele então fala acerca das esposas casadas com homens que não são cristãos, da forma
now,
como agir.
Sometimes a wife has her heart so set on the husband becoming a Christian that she just ends up hating him.
Às vezes a mulher tem tanto desejo e pôs no seu coração tanto desejo de seu marido se tornar cristão that she does what?
That she ends up hating her husband.
Que acaba por detestar o seu marido.
And instead of that, she can love him, she can enjoy him.
E em vez disso, ela devia amá-lo e ter prazer na sua companhia.
She can set her heart on loving God.
E pode colocar o seu coração em amar a Deus.
So she should repent of any idol that she might have in her heart. Of her husband getting saved.
Então, ela tem que se arrepender de qualquer ídolo que ela tenha no seu coração.
She can have mercy on him.
Ela pode ter misericórdia dele.
He has no capacity to love the things of the Lord.
Ele não tem capacidade alguma em amar as coisas do Senhor.
He is blind.
Ele está cego espiritualmente.
She needs to concentrate on her chaste and respectful behavior.
Ela precisa de se concentrar no seu comportamento.
When my husband gives his testimony, he tells people that because I got saved a few months before he did, that it really got his attention. I wasn't perfect and I still sinned. But I was a different person.
Quando o meu marido se converteu, que foi um pouco tempo depois de mim, uma das coisas que ele diz é que o meu comportamento mudou. Eu continuo a pecar, mas ele viu uma grande diferença na minha vida.
And then in 1 Corinthians 7:15 it says if necessary because of your godliness the unbeliever does not want to live with you, let the unbeliever depart.
Então em 1 Coríntios 7:15 também nos diz
1 Corinthians 7:15.
Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz.
Now, I counseled a woman years ago who was married to an unbeliever.
Eu aconselhei uma mulher anos atrás que era casada com um não crente.
It was a very difficult marriage.
Era um casamento muito difícil.
There was a lot of sin on his part and on her part.
Havia muito pecado no lado dele, mas também no dela.
And she came down with cancer.
Então ela ficou doente com cancro.
And she was very sick.
E ficou muito doente.
And she was not going to get any better.
E não ia ficar melhor.
The Lord used that in to soften her husband's heart.
Deus usou esta sua doença para amolecer o coração do seu marido.
And he came to his wife with tears and he said, "I am so sorry I have treated you this way."
Então ele veio até junto da sua esposa com lágrimas e diz: eu lamento muito que as coisas tenham acontecido desta forma. Podes-me dizer, por favor, como eu me tornar um cristão?
Well, the Bible tells us to be ready always to give an account of the hope that is in us.
A Bíblia ensina-nos que nós temos de estar preparados em todo o tempo para dar a razão da nossa crença, da nossa salvação.
Because he asked, she told him.
E porque ele perguntou, ela disse-lhe.
And he trusted the Lord right then and there.
E ele confiou no Senhor Jesus naquele momento.
So always be ready to share your faith with your husband if he's an unbeliever. And a lot of times unbelievers are curious.
Esteja pronto a compartilhar a sua fé, mesmo ele não sendo crente, porque muitas vezes os descrentes são curiosos.
They will ask questions.
Eles perguntam.
What does the Bible say about this?
O que é que a Bíblia diz acerca disto?
Or what do you think about that?
Ou o que é que tu pensas acerca disto?
Well, don't say, well, I'm not going to tell you.
Não digas, olha, eu não te vou dizer.
Tell them.
Diz-lhes.
But do not be overly aggressive.
Mas não falem com agressividade.
Also, if he's an unbeliever, be gracious to him and his friends.
Se ele for descrente, seja graciosa para com ele e para com os seus amigos.
Go places with them.
Vá a sítios com ele.
Have them in your home.
Tenha-os na sua casa.
Be a gracious hostess.
Seja uma hospedeira, não hospedeira.
Hospitality.
Anfitriã, obrigada, hospedeira. Anfitriã, amorosa e gentil.
If they are asking you to go with them to do something that would be sinful,
claro que se pedirem para ir a algum lado que seja pecador, pecaminoso,
then you have to say no, I can't do that.
Claro que vão ter que dizer não, eu não posso fazer isso.
But you could say, I would like to be with you. Can we do something else?
Mas como eu gostaria de estar convosco, talvez possamos fazer outra coisa diferente.
So just be gracious and be for him and not against him.
Seja graciosa e seja para com ele e não contra ele.
Now, principle D, the fourth principle.
Então, o princípio D, o quarto.
A submissive wife does not dishonor the word of God.
Uma esposa submissa não desonra a palavra de Deus.
Titus 2, verse 3 through 5, and this is one of the.
Tito 2, 3 e 5.
This is one of the verses that tell the wife to be submissive to her husband.
Então, isto é um dos versículos que diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos.
And it tells you why.
E diz porquê. Então, vamos ler. Primeira. Tito 2, 3 e 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
To dishonor means to bring shame upon or to disgrace.
Desonrar significa trazer vergonha sobre ou desgraçar.
It is a disgrace to God and to his word when we are not submissive to our husbands.
É uma desgraça para o evangelho e para Deus quando nós não somos submissas aos nossos maridos.
One time we had a Christmas party at our church for the adults.
Um dia nós tivemos uma festa de Natal na nossa igreja para adultos.
And this young man came up to me.
E este jovem veio até mim.
And I knew his name and we would say hello, but that's the only conversation we'd ever had.
Eu sabia o seu nome e nós dizíamos olá um ao outro, mas era a única conversa que tínhamos tido até então.
He said, I have a question.
Ele disse, eu tenho uma pergunta.
I said, what?
O que se passa?
And he said, well, my wife is in your Bible class.
A minha esposa está no teu estudo bíblico.
And she said that you taught her that she had to be submissive to her husband.
E ela disse-me que lhe ensinaste que ela tinha que ser submissa ao seu marido.
And she said,
e ela disse,
that you said, but you didn't have to like it.
E ela disse que tu disseste, mas que ela não tinha que gostar.
He said, are you submissive to your husband, but you resent it?
E ele perguntou-lhe, tu és submissa ao teu marido, mas sentes ressentimento?
And I said, it is my joy.
E ela disse, é o meu prazer.
He said, I thought so.
Eu pensei que sim. Eu pensei que sim, disse ele.
Now, I said, I think she misunderstood what I said.
Eu acho que ela não entendeu bem o que eu disse.
I think I said that there are times, there will be some times that it would be something that you would not prefer.
Eu, o que eu disse foi que há alturas em que há coisas que acontecem que preferes não que não tivesse acontecido.
But because you love your husband and because you love the Lord, it will be your joy.
Mas porque tu amas o Senhor e amas o teu marido, vai ser o teu prazer.
She was struggling.
Ela estava a ter muita dificuldade.
All right. Now, being submissive, number two, under here is fitting or proper.
Ser submissa é conveniente ou apropriado, no D2.
In another chapter where it says the wife to be submissive is Colossians 3, verse 18.
E outra situação, outro versículo é em Colossenses 3, 18, que diz que a esposa tem que ser submissa ao seu marido.
Now, a submissive wife honors the word of God when?
Uma esposa submissa honra a palavra de Deus quando?
Obeying God is more important than having her own way.
Obedecer a Deus é mais importante do que ela seguir o seu próprio caminho.
Romans 12, 1 and 2.
Romanos 12, 1 e 2.
Talks about us being a living sacrifice for God.
Fala acerca de nós sermos um sacrifício vivo para Deus. Vamos ler 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
I think this, when I think about being a living sacrifice, I think about when I do what God wants me to do instead of what I would prefer to do.
Quando eu penso em sacrifício vivo, eu penso naquilo que Deus quer que eu faça em vez daquilo que eu quero fazer.
It's a sacrifice of praise to him.
É um sacrifício de adoração a ele.
And it is pleasing to
e que ele lhe agrada.
Now, she is honoring the word of God when she has an appropriate fear of the Lord.
Ela tem temor de Deus apropriado.
Psalm 2, verse 11 says, worship the Lord with reverence and rejoice with trembling.
Então, o Salmo 2, 11 diz para nós adorarmos a Deus e reverenciá-lo, adorando e alegramos nele.
You know what? There are just some things I won't do or say because I know that God is looking.
Então, tem que haver coisas que eu não posso dizer ou fazer porque Deus está a olhar.
And it would dishonor him.
E lhe trará desonra.
She honors his word when she's letting the word of Christ richly dwell within her.
Ela está deixando a palavra de Cristo habitar ricamente em seu coração.
Her heart's attitude is she reads the Bible, she studies the Bible, she goes to church, she learns about God and she desires to be more and more godly.
Ela é uma mulher que lê a palavra, estuda, ora e deseja ser cada vez mais igual a Cristo.
I recommend reading the Bible every day if you can.
Eu recomendo que leiam a Bíblia todos os dias, se puderem.
My friend Susan has memorized the whole New Testament.
A minha amiga Susan memorizou o Novo Testamento todo.
I told her, I said, how do you remember all that?
E eu disse-lhe, como é que tu consegues lembrar disso tudo?
Well, it's taken her years.
Oh, até lhe levado anos.
And when she reviews it, she goes really fast.
E quando ela volta para trás, ela vai muito rápido.
She said, you have to review it every week.
Nós temos que fazer a revisão todas as semanas.
But you know what? When she thinks,
mas quando ela pensa,
she has all this scripture in her heart.
Ela tem toda a escritura no seu coração.
And as a man thinks in his heart, so is he.
E fica lá tão bem no seu coração. Lembra-se bem.
She has a very close walk with the Lord.
E ela tem um caminhar muito perto com Deus.
Letting the word of Christ richly dwell within her.
Deixar que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração.
A submissive wife honors the word of God when her life is not an affront to the picture in Ephesians 5 of the church being submissive to Christ.
Em Efésios 5, diz-nos que a sua vida não é uma afronta ao quadro apresentado em Efésios 5 a respeito da igreja sendo submissa a Cristo.
And then she is submissive whether she feels like it or not.
E ela é submissa quer ache ou não, ou quer ache que gosta ou não. Em Hebreus 12, 1-2.
In Hebrews 12, we learn that the Lord endured the cross.
Lemos em Hebreus 12,
despising the shame.
12:1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentada à destra do trono de Deus.
But he did it for the joy that was set before him.
É, o Senhor Jesus fez isto por causa da alegria que estava perante ele.
So we don't always have to feel like being submissive.
Nós não temos sempre que sentir que achamos que temos que ser submissas.
But we can do it because we want to honor God.
Mas temos que o fazer porque queremos honrar a Deus.
We want to do it for the joy that is set before us.
Nós queremos fazer pela alegria que está perante nós.
And then the last principle, number 5.
E então o último princípio, número 5.
This point E.
É o E.
A wise wife will seek training and counseling on submission from a godly older woman.
A esposa sábia buscará o aprendizado e o conselho sobre submissão da parte de mulheres piedosas mais velhas. Tito 2, 3 a 5.
Titus 2, verse 3 through 5. And
yes, Tito 2, 3 a 5.
Yeah. Go ahead and read it. Now, when I first discovered this verse,
quando eu primeiro descobri este versículo,
I was in my mid-30s.
Eu estava nos meus 30 anos.
I was a new Christian.
Era uma cristã nova.
And I thought, oh, I have found what the Lord wants me to do.
Eu pensei, oh, eu encontrei aquilo que Deus quer que eu faça.
Now, back then I was not old.
Naquela altura eu não era velha.
But I have aged considerably since then.
Mas eu já envelheci desde então.
But I remember praying and asking God to make me that kind of woman.
Mas lembro-me de orar e pedir a Deus que me faça este tipo de mulher.
And I knew it would take a long time.
Eu sabia que ia tomar muito tempo, levar muito tempo.
And I'm still a work in progress.
E eu continuo a estar a trabalhar acerca do assunto.
All right.
Okay. Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Now, I would seek, if I were a young woman and I was seeking an older woman to help me, I would seek recommendations from the church pastors.
Se eu fosse uma mulher jovem e estivesse à procura de uma mulher mais velha para me dar ajuda, eu pediria a opinião ao meu pastor.
Hebrews 13:17 says the pastors keep watch over your souls.
Hebreus 13:7 diz,
now,
que os pastores tomam conta das nossas almas.
Just because a woman is older and she has been a Christian a long time,
por causa de que uma mulher é mais velha e é cristã há muitos anos,
it doesn't mean that she is necessarily mature in her doctrine or her character.
Não quer dizer que necessariamente é uma mulher madura na sua doutrina ou na sua forma de agir.
Doctrine is just simply what the Bible teaches about a particular subject.
Doutrina é aquilo que Deus ensina-nos acerca de um objetivo, de um tema.
In Ephesians 4, we're warned not to be tossed about by every wind of doctrine.
E em Efésios 4, nós somos ensinados a não ser levados por qualquer vento da doutrina.
And because she is likely to have a tremendous influence over the younger woman.
E porque ela parece ter uma grande influência com as mulheres mais novas.
Then it needs to be a woman who the elders or the pastors would approve of.
Terá que ser uma mulher que os anciãos ou os pastores aprovem para que seja de conselho para as mais novas.
And then the younger woman should receive instruction graciously.
E as mulheres mais novas deverão receber a instrução de uma forma graciosa.
In Proverbs 15 it says if she's wise, she will listen to life-giving reproof.
E diz em Provérbios que se ela for sábia, ela vai ouvir a advertência de uma forma sábia.
And she will eventually acquire wisdom.
E eventualmente ela receberá a sabedoria que necessita.
Now, I came up with a list of some ways that wives are not submissive.
Então, eu tenho uma lista com algumas coisas pelas quais as mulheres não são submissas, as esposas.
One of them is that she does things that annoy her husband.
Uma delas é que ela faz coisas que irritam os seus maridos.
Proverbs 21, verse 19.
Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda.
Now, I don't know how it translates, but the word vexing.
Vexing.
Is a woman who is irritating.
É. A palavra vexing na inglês quer dizer uma mulher que irrita,
annoying,
que aborrece, chateia,
puzzling, or baffling,
impossível de saturar, impossible.
Impossible. Well, sometimes I'll be telling my husband something and he'll finally say, I have no idea what you're talking about.
Puzzling quer dizer, às vezes estou a dizer alguma coisa, meu marido ele diz, eu não faço a mínima ideia do que estás a falar.
And I say, well, my best girlfriend would understand.
E eu direi, eu digo, olha, a minha melhor amiga saberia o que eu estou a falar.
But a vexing woman is bothersome and will debate at length.
Então esta mulher rixosa é uma mulher que dá muito trabalho.
So, she these things that she knows annoy her husband, she will do it anyway.
Então, como ela sabe que está a irritar o seu marido, ela vai fazer de qualquer forma.
Another way she is not submissive if she does not discipline the children as she should.
Outra forma de não ser submissa é que ela não disciplina os filhos como deveria.
Proverbs 29, verse 15.
Provérbios 29:15. A várias disciplinas dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma vem a envergonhar a sua mãe.
Another way she's not submissive is if she is more loyal to other people than to her husband.
Outra forma dela não ser submissa é que ela é mais leal aos outros do que ao seu marido.
Proverbs 31, verse 11.
Provérbios 31:11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho.
Okay. The godly wife in Proverbs 31, her husband trusts her.
A mulher sábia em Provérbios 31:11 é a mulher que o homem confia nela.
She is loyal.
Ela é leal ao seu marido.
And then point D, when a wife wants her own way, she may argue or give her husband the cold shoulder.
Então, quando a esposa quer o seu próprio desejo, ela pode argumentar ou dar ao marido a indiferença.
Proverbs 21, verse 9.
Provérbios 21:9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa.
She is not submissive when she does not stay within the limits of her budget.
Ela não é submissa quando não se mantém dentro dos limites do orçamento familiar.
Proverbs 19, verse 14.
Provérbios 19, versículo 14. 4, desculpem. 14? Yeah, 14.
Uh-huh.
years is 4, but it's 40.
Yeah.
A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa por dente.
One time I had a lady come for counseling and she was crying.
Um dia uma senhora veio ter comigo e ela estava a chorar.
And she said, my husband is so mean to me.
Ela disse, meu marido é tão forreta.
And I said, what happened?
E eu perguntei, o que é que acontece?
She said, he took all my money away.
Ela disse, ele levou-me todo o dinheiro.
He took my name off the checking account.
Ele tirou o meu nome do banco.
He took all my charge cards away.
Ele levou todos os meus cartões de crédito.
I can't even go to the grocery store.
Eu nem sequer posso ir à frutaria.
And I said, well, why did he do that?
E eu perguntei, mas porquê é que ele fez isso?
She said, I don't want to tell you.
Eu não quero dizer, respondeu ela.
I said, well, you might as well, or else I'm going to call him and ask him.
Well, é melhor dizer-me, senão vou chamar a ele para ele me dizer.
She said, well, I became depressed.
Ela disse, bom, eu fiquei deprimida.
And I went shopping.
E fui às compras.
And this was years ago.
Isto foi há muitos anos atrás.
She said, I charged $5,000.
Eu gastei $5,000.
I said, mercy.
Misericórdia. Eu disse.
I said, it was an emergency.
Eu disse, isso foi uma emergência.
He had to take the money away from you.
E ele teve que tirar-te o dinheiro.
So she was being rebellious and not submissive.
Ela estava a ser rebelde e não submissa.
Another way that a wife is not submissive is if she corrects, interrupts, or talks for her husband and is too outspoken when others are around.
E a mulher insubmissa também é quando ela corrige, interrompe ou fala com ele ou é muito franca quando os outros estão por perto.
Proverbs, let's see, what is it?
27:15-16. Provérbios 27:15-16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão.
You might as well try to stop the wind from blowing.
É melhor tentar impedir o vento de fazer barulho, de soprar.
A contentious woman.
É mais fácil do que uma mulher rixosa.
And then point G, she manipulates him to have her own way.
E a letra G, ela manipula o marido para conseguir o que quer.
In 1 Thessalonians 5:18, it says, be thankful for all things.
Em 1 Tessalonicenses 5:18, diz para sermos agradecidos por todas as coisas.
For this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
Porque isto é a vontade do Senhor Jesus acerca de vós mesmos.
But if she doesn't get her way, she might cry.
Mas se ela não conseguir fazer o que quer, ela talvez chore.
She might say, it hurts my feelings.
Talvez diga, meus sentimentos estão muito magoados.
She may say, you don't love me.
Talvez diga, tu não me amas.
Or she may say, I'm leaving you.
Ou talvez diga, eu vou-te deixar.
And it might be very hard for him.
Talvez seja muito difícil para ele.
But she is very much sinning and being rebellious.
Mas ela está a ser muito pecadora e rebelde.
And then point H, if she makes decisions without consulting him.
E na letra H, se ela tomar decisões sem consultá-lo, também está a ser insubmissa.
In 1 Corinthians 11:3 it says the husband is the head of the wife.
Em 1 Coríntios 11:3 diz-nos que o homem é o marido é a cabeça da mulher.
She's being not submissive if she directly defies his wishes.
Ela também não é submissa se desafia diretamente os desejos dele.
This is insubordination.
Isto é insubordinação.
1 Samuel 15 says it, this is like witchcraft.
1 Samuel 15 diz que isto é como se fosse bruxaria.
It's evil.
É pecado, é maligno.
She's not being submissive if she worries about the decisions he makes.
Também não está a ser submissa se ela se inquieta com as decisões que ele toma.
In 1 Timothy 6:6 it says if we have food and covering with this we shall be content.
1 Timóteo 6:6 think I'm going to read it. Oops. 1 Timóteo 6:6 diz. Oops. Ah, aqui? Sim. Não. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
And then in Philippians 4:7-8, it tells you what to do when you feel anxious.
E então, em Filipenses 4:7-8, diz-nos como é que nós temos que fazer quando nos sentirmos ansiosos.
It says, turn it around, your anxious thought around into a prayer of thanksgiving.
Torna as tuas ansiedades em uma oração de agradecimento.
A prayer of supplication.
Uma oração de suplicar.
A supplication is a humble request to God.
Suplicar é um pedido em humildade a Deus.
And make your request known and ask God to be glorified. Either way, He answers the prayer.
E faz com que o teu pedido seja feito de tal forma que, seja qual for a resposta de Deus a ele, ele seja glorificado.
And there is an amazing promise here. It says, "The peace of God shall guard your hearts and your minds."
E está aqui uma excelente, uma preciosa promessa, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará nos vossos corações.
And then the last example I have of a wife who's not submissive, she does not pay attention to what her husband says.
E o último exemplo que eu tenho acerca de uma mulher que não é submissa é que ela não presta atenção ao que ele diz.
James 1:19 says, "Be quick to listen and slow to speak."
Tiago 9 diz, "Ser pronto para ouvir e tardio para falar."
Submission is a way of responding to another person.
Submissão é uma maneira de corresponder a outra pessoa.
You can respond with tenderness and gentleness.
Podemos responder com ternura e gentileza.
Or you can respond with harshness and irritation.
Ou pode responder com severidade e irritação.
But I am convinced that this is God's heart for the Christian wife.
Mas eu estou convencida que o desejo de Deus para a vida, para a nossa vida, é a submissão.
Let's pray.
Vamos orar.
I want to give just a minute to be quiet. If there's anything you need to confess to the Lord, just in your mind, do it right now.
Eu gostaria que tivéssemos um momento de silêncio e que nos vossos corações, se houver alguma coisa que queiram confessar a Deus, podem fazê-lo caladamente, no pensamento.
Lord, only you can give us a heart of submission.
Senhor Deus, somente tu podes nos dar um coração de submissão.
And we ask you, we beg you to make us this kind of woman.
E nós te pedimos, nós te imploramos que nos faças este tipo de mulher.
We want to be like the holy women of old who hoped in God.
Nós queremos ser como as mulheres santas que esperavam em Deus.
We want to be like the woman with the gentle and quiet spirit.
Nós queremos ser a mulher com espírito de mansidão e amoroso.
Who doesn't contend with you or fight with you.
Que não guerreia contigo nem e tenta fazer a tua vontade.
But we accept your dealings with us as good.
Mas aceitamos aquilo que tens para nós como bem.
Lord, I pray that you will use this material and use your word to pierce our hearts.
Senhor, eu oro para que tu uses este material, a tua palavra, para os nossos corações, para quebrar os nossos corações.
We desire this, Lord, because we love you.
Nós desejamos isto porque te amamos, Senhor.
And we pray in Jesus' name.
E nós oramos no nome do Senhor Jesus.
Amen.
Amen.